ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, agora sim, entrando no ar com o nosso programa, ouvindo você. Agora na minha praia, até há pouco eu estava na praia do Roberto aqui, não estava me sentindo muito confortável na praia dele. Mas na minha fica mais fácil a gente conversar, já estamos acostumados com isso. E mais uma vez, então, estamos entrando no ar com o nosso programa, ouvindo você. Um programa que tem por objetivo maior atender aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Nós sempre temos profissionais da área psíquica para conversar, para ouvir você, psicólogos, psiquiatras, além de mim que estou aqui também, de ser psicólogo, mas sempre temos convidados para ouvir você. E, como eu digo, também aspectos espirituais, porque estamos divulgando ou falando pela uma emissora que divulga a doutrina espírita. Então, os nossos comentários à luz da psicologia, também os faremos à luz da doutrina espírita. Uma abordagem transpessoal da psicologia, digamos assim. Então, se você tiver algum tipo de dificuldade, você pode entrar em contato conosco, 3386. Não, 3386 hoje não está funcionando. Hoje é feriado, ele não está funcionando. Hoje é só o aplicativo do WhatsApp. Mensagem de texto, 98486-7633, com DDD 21. 98486-7633. Você pode fazer as suas perguntas e colocar as suas dificuldades, os seus pensamentos, e também participar conosco. O tema hoje é o pensamento e os seus desdobramentos. Até coloquei lá na rede social, no Instagram. O pensamento pode curar, mas também pode adoecer, dependendo de como eu estou canalizando ele. Então, quais são os desdobramentos atuais dos meus pensamentos? E é isso que nós queremos conversar com você. Você que está aí nos ouvindo agora, como é que está o seu pensamento? Como é que está a qualidade? Como é que você está canalizando, trabalhando com ele? É importante que você participe com a gente. É importante que tenha um pensamento otimista, né, para frente, cristão, alegre, porque isso também nos ajuda a superar dificuldades. Mas eu estou falando muito, quem tem que falar é a nossa convidada, que é a Renata Xisto. Mas antes dela, só para agradecer aqui, chegamos a 52.300 inscritos no YouTube. Então, são 52.300, muito obrigado a cada um de vocês por estar participando conosco da nossa rede social. E se você não se associou ainda ao Clube da Fraternidade, mais uma vez também te pedimos, se associe, nos ajude, ajude a Rádio Rio de Janeiro a divulgar a doutrina espírita. Eu falei agora há pouco no programa do Roberto, estava lembrando aqui, né? Eu e a Renata somos voluntários, mas o Pablo, que está aqui trabalhando hoje no feriado, não é voluntário. Então o Pablo precisa do dinheirinho dele, nada mais justo, né? São profissionais, e nós temos uma equipe de profissionais fantástica. Nossos profissionais são muito bons, são especialistas mesmo, vestem a camisa da Rádio Rio de Janeiro, então eles merecem, com toda certeza, o nosso respeito, e precisam, obviamente, dos seus salários. E a gente só pode fazer isso através do Clube da Fraternidade, tá bom? Então, vamos lá. Quem tem que falar, a partir de agora, é a Renata. O pensamento e seus desdobramentos. Me fale sobre isso, Renata, ou nos fale sobre isso.
Então, bom dia, Valdemir, bom dia, ouvintes queridos. Que bom estar de volta aqui, né, nesse feriado, que agora eu só posso vir feriado, mas que bom.
Pois é.
Tomara que tenhamos muito feriado pela frente.
De preferência das sextas-feiras, feriado das sextas-feiras.
Não, né? Aí é bom demais, né? E que o pessoal nos ouça depois do gravado, pois, né? É. E divulguem bastante. Então, gente, quando houve esse convite para a gente vir aqui falar, de novo, são as reflexões que a gente tem como proposta. E pensamento é uma coisa que me chama muito a atenção, não só por conta das questões de consultório, mas também como um todo que a gente observa as pessoas, né? Pensamento e seus desdobramentos. Por que isso? Porque o que é pensamento? É esse ato de pensar que a gente faz a todo momento. Parece que como é uma coisa involuntária, mas ele pode ser consciente ou inconsciente. Se a gente for fazer uma reflexão breve de todo esse andamento, de como viemos enquanto indivíduos nessa nossa escala evolutiva, nos primórdios os nossos cérebros eram diminutos. E por conta disso, esse universo de pensamento e de sinapses neurais, elas ainda eram muito rudimentares. Com o passar do tempo, a gente veio aprimorando um pouco mais isso e hoje a gente tem umas condições neurais muito mais complexas. E isso nos proporciona realizações, entendimentos, divulgações, interações de uma maneira muito mais ampla. E a proposta que a gente vem para entender o pensamento é: se eu consigo entender como esse processo funciona, por que que eu me aprisiono tanto dentro dele? Se eu consigo entender que o pensamento ele é fruto de muitas das coisas que eu vivencio, por que que eu me aprisiono tanto dentro dele? Por que que hoje, tendenciosamente, é mais fácil ter pensamentos intrusivos, negativos, do que bons pensamentos? Por que que é tão difícil, às vezes, eu saber transitar nesse universo terrestre de uma maneira mais equilibrada? E a gente cada vez mais vê isso, né?
Você está parecendo psicóloga.
Estou parecendo, né?
Só faz perguntas.
Eu levo jeito. Porque a proposta aqui é que tenhamos um pensamento reflexivo.
Pois
garota? Então, e aí, por conta disso, a gente observa muito essa dificuldade da gente conduzir e ter as rédeas do pensamento. E olha que interessante é, né? Tudo que a gente observa, a gente introjeta. E isso se torna pensamentos conscientes e inconscientes. Essa relação que eu tenho quando introjeto é que vai gerar o meu modelo de percepção do ambiente, que pode ser positivo ou negativo. Aí é que está o X da questão, né? É como que eu lido com isso. E as influenciações também que eu tenho do meio. Se a gente for fazer um paralelo que é necessário aqui com relação à doutrina, a gente sabe que o planeta Terra, ele tem uma egrégora muito pesada de pensamentos, e isso gera como se fosse um céu, um bloqueio muito denso, muito negro. E isso favorece com que tenhamos os pensamentos negativos. Sabedores dessa informação, a gente precisa fazer com que isso gere um fator positivo e que a gente saia na frente desse processo, né? Então, se a gente entende que hoje a gente tem mais ou menos em torno de 50 a 60 mil pensamentos por dia, imagina a energia que a gente gasta para pensar. Uma energia muito grande. Então, por isso que é comum a gente chegar no final do dia e falar assim: nossa, eu estou exausto. Eu estou exausto.
Gastou
porque
muita
não
energia.
Porque não é só fisicamente. E se a gente também parar para analisar, queridos ouvintes, pensem bem. A gente hoje se cansa muito mais por ordem mental do que física. Porque física, você cansou, fez aquilo ali, deitou, dormiu, acabou. Só que quando é de ordem mental, até eu deitar e dormir dificulta, porque eu não consigo deitar e dormir. Eu deito, tenho dificuldade para dormir, tenho um sono leve e ele não é, não me revigora, não me regenera.
Uhum.
Mas isso tudo é influenciação do pensamento. Hoje, quem é que vive sem problema? Ninguém. Mas a questão toda está em como eu enfrento esses problemas. Qual é a absorção que eu faço disso? Se eu faço uma absorção positiva ou se eu faço uma absorção negativa? Então, a forma como eu vou conduzir é que vai gerar a minha felicidade ou a minha infelicidade. Muito bem.
Sua saúde ou a sua doença, como eu coloquei lá.
Exatamente. Né? E aí eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, porque
sim,
tu
claro,
puxa para o teu transpessoal,
claro.
Eu vou puxar para a minha psicossomática, onde ela preconiza a questão do equilíbrio mente-corpo. E como é que a gente vai fazer equilíbrio de mente e corpo se a gente não consegue estar com a mente equilibrada? Como é que eu vou ter corpo são se a mente não está sã? E se dentro da doutrina a gente também sabe, olha, a doutrina dá umas dicas maravilhosas para a gente. Se a gente sabe que as doenças começam no aspecto do espírito, vem para o perispírito e depois vem para a doença física, então, se eu tiver um pouco mais de cuidado, eu posso dizer que eu tenho uma condição de evitar com que doenças que não estavam programadas para mim, elas não venham.
Isso é muito importante.
Olha aí.
Doenças que não estavam programadas.
Não é?
Porque nem todas as nossas doenças, ou a boa parte das nossas doenças, não estavam programadas para nós. Causas anteriores e causas atuais das aflições, Kardec coloca lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz lá que grande parte das nossas dificuldades não são de passado, são que nós criamos hoje. Então, evitar doença é um deles, que não estava programado, a gente pode evitar.
Exatamente. Então, tem muito a ver com isso, né? É por isso que quando as pessoas vão buscar essa ajuda, é importante a gente entender isso, você muito melhor sabe do que eu disso, Valdenir. As pessoas, há um tempo atrás, tinham muita dificuldade de procurar a terapia, né? De procurar ajuda.
Sim, com certeza.
E eu acho que a terapia mais ainda, né? A psiquiatria também, mas a terapia era uma coisa muito... Porque o pessoal achava que isso era coisa de doido, né?
Até porque também é uma coisa nova, né?
Por incrível que pareça.
Por incrível que pareça, é uma coisa nova. No Brasil, isso. Especialmente, que é da década de 70 que foi regulamentado.
Isso aí.
Então, década de 70 não tem... Tem menos... 50
e poucos anos.
Então, 50, não chega a 60 anos.
É isso aí.
Então, é muito novo, é uma ciência muito nova que desenvolveu bastante, infelizmente, mas você tem toda a razão. Há muito preconceito ainda hoje, século XXI, final do ano 2024, ainda tem muito preconceito com a psicologia, e especialmente com a psicologia e com a psiquiatria. É um preconceito muito grande.
Sim, eu recebo pacientes lá ontem, inclusive eu tive uma sessão com um que foi justamente isso, que ele falou assim... eu não acreditava nisso daqui. E eu me vi melhorando. Aí eu falei, são, querido, não é... Aí ele falou assim, não, parece que do nada. Ah, quando fala parece que é do
não
nada.
Não é do nada.
Eu falei, não vamos lá, rebobina essa fita. Não é do nada, é porque a gente faz um trabalho e a diferença, né? É muito importante isso, a questão do pensamento, quando a gente fala disso. Qual é a diferença de eu ir para terapia e falar com um amigo, né? O pensamento, antes disso eu vou fazer só um parêntese, o pensamento ele é como se fosse o céu, né? A mente é o céu e os pensamentos são as nuvens. Quantas vezes o nosso pensamento, a nossa mente está cheia de nuvens, está totalmente enuviada? Quantas vezes? E quantas vezes ela está realmente céu límpido, onde eu estou com clareza, onde eu estou com tranquilidade, onde está aquela paz dentro do meu coração? Porque o tempo inteiro eu sou influenciado por essas situações. Então, quando eu chego num consultório e vou falar com um profissional, qualquer que seja ele, nesse momento eu vou incluir a psiquiatria aqui, e eu falo com um amigo, é muito diferente, porque quando eu falo com um profissional, ele vai me conduzir para justamente tirar essas nuvens. Eu vou entender como é que, de uma maneira orgânica, consciente, eu vou começar a entender que eu tenho uma mente cheia de nuvens e como é que eu vou fazer para começar a dissipar isso, porque depende dos meus ventos.
Interessante, você vai falando, eu vou me lembrando das coisas.
Aí você vai pensando, olha aí.
Vou pensando, vai me
ajuda aí.
Me lembro de uma paciente que chegou no consultório e eu disse, o que te traz aqui? Eu quero que você me ajude a tirar o lixo da minha cabeça.
Olha isso.
Para ela era lixo, não era nem nuvem. Era lixo, a cabeça está cheia de lixo, eu só penso lixo, só penso besteira. Então, você falou agora, me lembrei dessa situação.
E é verdade, né? Olha como é que a gente fala o que de fato está dentro, né? Uhum. E é perfeito isso. Então, como é que eu vou aprender a dissipar essas questões para fazer a migração dos meus pensamentos, para que eu comece a cultivar pensamentos bons ao invés de ruins? As mães que estão nos ouvindo vão me entender perfeitamente, sabe, Valdenir? Porque eu vou contar um segredo, porque eu conto segredo aqui, você sabe, né? Mas é só para os nossos ouvintes.
Só
para os nossos ouvintes. Então, quando meu filho começou a ficar maior e ele começou a querer sair, isso, sinceramente, é um horror, né? É um horror. Porque o bom é a criança ali, né? Enjaulada, né? Num ambiente controlado, temperatura, pressão. Aquilo ali é uma beleza. Quando a pessoa começa a falar assim, vou ali, já volto. Aí não dá não, né?
Começa a querer voar.
Não dá. Porque aí tu entrega um formulário e fala assim, meu querido, então explica aqui onde você vai, que hora você volta, com quem que você vai, CPF, RG, endereço, né? Aquelas coisas todas. Enfim. E aí a gente começa a criar os pensamentos. Não é a questão do sair, mas é assim... Vai com quem? Vai voltar como? Está muito violento? E aí vai acontecer isso? E se sair, vai como? E se pode acontecer um acidente? E outra coisa que também veio para acabar com a raça da gente, né? É o WhatsApp e o celular. Porque essa sensação errada que eu tenho de ter o controle porque está perto, porque eu tenho acesso, isso nos aprisiona cada vez mais. Porque quando eu penso que eu tenho controle, eu penso que eu posso controlar tudo. E quando eu começo a entender que não é bem assim, aí os pensamentos negativos tomam conta e eu tenho uma tendência a me deprimir. Não necessariamente entrar na depressão, mas me deprimir. Porque eu fico triste com aquilo, eu fico horrorizada com aquilo. Então, a possibilidade de eu entender que o que eu não tenho controle me gera um problema muito sério, isso faz com que eu cultive cada vez mais pensamentos ruins. Então, a possibilidade, quando um filho diz que vai sair, eu já pensar que porque ele não atendeu, porque ele não respondeu, porque ele não chegou naquela hora combinada, eu nunca acho que furou um pneu, que ele está empolgado onde ele está.
Acabou a bateria do telefone.
Que acabou a não, isso não. Isso quem pensa é ele. Ele pensa isso, ele me lembra que essas coisas existem. Mas eu não, eu penso sempre que, né, deu ruim de alguma forma drástica, porque mãe também é assim, né? Eu não penso coisa tranquila, eu penso o horror do horror, tem que ser cabeludo, né? Careca não funciona. Então, isso é ruim, porque você vai cultivar, aí você tem esse pensamento uma vez, aí você tem o pensamento a segunda vez, a terceira vez, e ele vira pensamento fixo. E aí, quando eu falo em pensamento fixo, eu tive que também lembrar das obsessões. Porque as obsessões são fruto de monoideias.
Monoideias.
Então, a gente quando vai entendendo o processo que a gente se permite entrar, e esse processo que a gente se permite entrar, ele tendenciosamente nos leva para questões que nos adoecem, só está na nossa e exclusivamente mão mudar esse processo. Só que a gente não enxerga isso de um primeiro momento. Eu quero dar ao outro a condição de me ajudar. Então, eu preciso, Valnery, que você me esclareça, que você me ajude. Só que esse processo não funciona. Você pode me ajudar a me orientar, mas se eu não fizer um esforço diário de quando o pensamento intrusivo, um pensamento ruim vier, eu fizer uma modificação disso, não funciona. E aí, pensei eu, que é todo momento, né? Porque a cabeça não para. A gente acha que para, mas ela não para.
O pensamento é constante, né?
É constante.
É contínuo. Então,
é constante.
Nós temos pensamento contínuo.
E o que danifica o nosso processo e vai nos adoecendo é justamente isso. Quando essa intensidade ruim, deletéria, toma conta da gente, a gente entra num processo que não sabe mais voltar. E aí o corpo começa a adoecer. Por isso que eu tenho casos seríssimos de depressão, porque as pessoas elas ficam envoltas naquela ambiência negativa, porque eu crio, é como se um pensamento fosse puxando o outro, fosse puxando o outro, fosse puxando o outro e não tivesse saída, é como se eu realmente ficasse aprisionado, e de fato é
o labirinto,
e de fato é. E se a gente for pegar algumas situações, é claro que elas não são para todos e nem são padrões, mas eu tenho uma influenciação espiritual muito grande que aproveita quando a gente está naquela vibração baixa, e eles fazem morada ali, porque aí eu me associo aos irmãos que estão naquela faixa vibratória. Eu falo que é igual uma rádio, né? Eu preciso saber e escolher qual é a rádio que eu vou me associar, aonde eu vou me sintonizar.
Onde você vai sintonizar, exatamente.
E como é que muda isso, Renata? Então, pois bem, eu também fiquei pensando nisso para trazer para vocês aqui o que a gente pode pensar nesse processo. A primeira coisa delas é eu de fato querer mudar, né? O processo de mudança ser real, eu ter força de vontade para fazer isso. A segunda coisa é eu buscar ajuda externa. A terceira, eu fazer um combinado comigo de que todas as vezes que eu estiver pensando coisas ruins, eu vou fazer um esforço para mudar esse pensamento. Eu, às vezes eu não consigo mudar, então tem que ser uma questão prática. Então, quando estiver pensando alguma coisa ruim, vai fazer alguma coisa, né? Louça para lavar, a gente sempre tem, né? Então, vai lavar uma louça, vai varrer uma casa, vai andar na rua, vai fazer qualquer coisa que te tire daquele processo. Eu preciso, para eu tirar um pensamento, eu tenho que botar alguma outra coisa no lugar, não tem jeito. Não fica vazio. Por isso que aquela palavra cruzada, ler um livro, caça-palavra, qualquer coisa que te tire. Mas aí o indivíduo fala assim, Renata, você fala muito bem, empolgante o que você diz aí, mas na boa, quando eu tô nervosa, eu não consigo fazer nada. Tem gente que é assim.
Sim.
Eu não consigo fazer nada. Como é que eu tô nervosa? Você vai querer que eu vá fazer palavra cruzada? Realiza. Então, não dá pra fazer palavra, vai andar. Ah, mas eu tô dentro de casa, sai e vai andar. É preciso algum movimento corporal, físico.
Nem que seja pro play do prédio.
Nem que seja qualquer coisa. Vai fazer, porque isso é uma questão orgânica. O pensamento, ele tem, é uma ordem física muito grande. Então, quando eu começo a executar e exigir outros tipos de neurônios nisso, eu crio uma... eu favoreço com que meu índice de hormônio de cortisol diminua, onde a serotonina e a endorfina elas aumentem. Então, é uma questão orgânica, não é nem só questão mental, mas é física. Então, se eu estou com nível de cortisol muito alto, que é onde acontece nos meus pensamentos ruins e onde gera minha crise de ansiedade e pânico, muito bem, eu estou lá em cima. Como é que eu diminuo? Eu diminuo só quando eu conseguir colocar outros hormônios dentro disso. E eu preciso fazer coisas que favoreçam. Então, por exemplo, eu li em várias situações um rapaz, que até hoje não esqueci, ele estava discutindo com a mulher dele no carro, e é claro, isso aqui, gente, aconteceu de verdade, mas não quer dizer que todo mundo faça isso. Ele estava discutindo com a mulher no carro, foi viajar, porque a mulher tem essa tendência de falar muito, não sei se você sabe disso, né, Valdemir?
Nem sabia.
Mulher também pensa muito, né, também tem isso, né, eu acho que aqui 50, 60 mil é os meninos, né, porque as meninas, né, o negócio vai a mil. E a gente também tem uma coisa que é boa, mas os meninos acham que é ruim, porque a gente consegue lembrar das coisas e falar sobre aquilo mesmo depois de anos se passando, né? Então, esse rapaz estava numa situação dessa, onde ele estava viajando, e aí aconteceu, deu um gatilho lá, e ela começou a falar ininterruptamente sobre uma coisa que estava irritando ele muito. O que, que ele fez? Ele parou no acostamento da estrada e começou a correr. Ele corria. Ele ia para um canto e voltava correndo, voltava correndo. Quando ele estava exausto, ele sentou no carro. E aí aconteceram duas coisas. Primeiro que ele estava exausto, aí o que, que aconteceu quando ele correu muito? Endorfina e serotonina.
É.
Aumentou, baixou o cortisol dele, ponto um. Segundo, a mulher ficou totalmente sem entender o que ele estava fazendo, né? E aí o que, que aconteceu? Ela parou de falar. E aí, parece pegadinha, parece uma questão comédia, né? Mas não é. Quando ele fez isso para ele, ele precisou ali, para não gerar uma situação mais grave... Ele fez para ele. E aí teve consequência para ela. Por que, que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Porque o pensamento é isso. Eu não consigo mudar o outro. E muito menos mudar o pensamento do outro. Mas eu consigo começar a mudar os meus pensamentos, porque os meus pensamentos modificados, eles geram novas atitudes, e as minhas novas atitudes mudam o outro. Porque quando eu mudo, o mundo muda. Então, é esse processo que eu preciso começar, e eu queria muito que os ouvintes tivessem essa predisposição, esse interesse de começar a refletir sobre, porque só quando eu estou de verdade disposto a fazer algum benefício para mim mesmo, é que eu consigo modificar o outro. Então, mesmo quando eu tenho conflitos com outras pessoas, no trabalho, em casa, eu só vou conseguir olhar para aquela situação e modificar aquela ambiência quando eu estiver mais em paz comigo. Numa outra oportunidade aqui, eu também comentei sobre isso, é igual a questão, o pensamento é igual uma água que está fervendo, né? Quando ela está fervendo, eu não consigo ver a minha imagem nela, porque está borbulhando. Assim é o pensamento. Eu não consigo ter solução de um problema quando eu estou envolvida naquele problema. A filosofia nos traz isso. René Descartes falava, né? Você só consegue enxergar o problema quando você se afasta dele. A questão toda é que a gente não tem ainda esse discernimento, e a gente ainda não foi treinado o suficiente para isso, porque a gente não é educado para essa questão de emoções, para que a gente consiga parar e falar assim, hoje eu não vou resolver isso. Quantos de nós? Muita gente consegue, mas muitos ainda não conseguem. Frente a um problema que a tua cabeça está a mil, fala assim, hoje eu não vou falar sobre isso, amanhã eu falo. Eu tenho certeza que o amanhã vai ser muito melhor. Por quê? Porque você não está envolvido daquela energia.
A água parou de ferver.
Parou de ferver. Exatamente, Valdemir. Então é bom nisso, hein? É exatamente isso. Então,
eu sou um bom paciente.
Não é? Você é um bom parceiro. A questão toda é a gente começar a nos presentear, a nos oportunizar novas situações. É onde a gente fala assim, não está bom para mim desse jeito. E não vai ficar nunca se eu não mudar. Então, como é que eu posso criar pensamentos bons? Então, voltemos aqui. Eu fazer coisas diferentes pode me ajudar? Muito. Quando eu estou numa crise de ansiedade, por exemplo, se eu estou numa crise de pânico de ansiedade, se eu for para dentro da pia pegar um gelo na mão e segurar, eu já inibo a crise. Por quê? Porque é físico. O meu corpo vai parar de pensar naquela situação porque ela precisa pensar numa outra, porque o gelo na mão, ele começa a queimar. Então, eu desfoco e aí eu vou ter atenção para aquilo. Então, isso
focar
é uma coisa...
em outra coisa.
Isso daí é uma coisa muito bacana. Como é que a gente tá de tempo? Eu tô aqui falando.
Ouviu a musiquinha?
Já tá na hora? Tô ao longe,
Já, pois é, longe.
Ah, então,
acabou.
Pensei...
O Pablo já colocou a musiquinha.
Pablo,
acabou
tu,
o nosso tempo.
Tu trabalha muito bem, Pablo. Quer tomar um café não, querido?
A gente volta já já. Aproveitar, agradecer e pedir o seu like. Nós chegamos aqui a 157 likes. Então vamos lá, temos 162 pessoas assistindo aqui ao vivo, obrigado a cada um de vocês, e vocês esqueceram do like, então vamos lá, são só 157, a gente precisa chegar a 500, então vamos lá.
É muito like.
Não,
usa,
é pouco.
Usa as duas mãos, gente.
A gente volta já já, um abraço.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.